Boa tarde, vereadores, plateia presente, ouvintes das rádios, telespectadores, internautas. Vamos dando início à nossa reunião. Eu peço gentileza à secretária Solange que faça a chamada inicial.
Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos ouvintes. Alisson Gugu, Chiquinho de Assis, Dudu Gonzaga, Dentinho da Rádio, Zé do Binga, José Maria Germano,
presente.
Léo Feijoada, Luiz Gonzaga, Regina Braga,
presente.
Paquinha,
presente.
Nicodemos, Maurílio Zacarias,
achei.
Solange Estevam, presente. Tiago Mapa,
presente.
Wander Albuquerque,
presente.
Havendo quórum, sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, declaro aberta a nossa reunião do dia de hoje.
Presidente, registrar minha presença.
Salientando a presença do vereador Zé do Binga. Passamos à correspondência. Expediente.
Resposta a requerimento. Resposta a requerimento. Ofício de número 259 do senhor Marco Antônio Nicolato, secretário municipal de governo, em resposta ao requerimento de número 230 de 2016 do vereador Chiquinho de Assis.
Ciente, cópia para o vereador Chiquinho de Assis.
Possível leitura do requerimento, o que é? Só o que é o requerimento?
Está em CD, vereador, a resposta.
O requerimento?
É resposta de informações sobre cópia do processo da licitação do carnaval e eventuais contratos.
Obrigado.
Carnaval 2016.
Ciente, cópia para o vereador Chiquinho. Está em CD, está Chiquinho. Vou pedir para caminhar. Próximo.
Resposta a requerimento. Ofício de número 710, 2016, do senhor Vandeil José dos Santos, superintendente do SEMAI, em resposta ao requerimento de número 215, de autoria do vereador Nicodemos.
Ciente, cópia para o vereador Nicodemos.
Convite. Convite do prefeito municipal de Santa Bárbara, Leres Felisberto Braga, para a cerimônia do 312º aniversário do município a ser comemorado no dia 4 de dezembro, às 19 horas, ocasião em que será entregue a medalha do mérito Afonso Pena.
Ciente, qual para todos os vereadores. Passamos agora à votação da ata da reunião de número 72, realizada no dia 22 de novembro de 2016. Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Agora vou colocar em votação a ata de número 73, reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 24 de novembro de 2016. Em discussão, em votação, aprovado por 9 votos, com a chegada do Alisson Gugu, salientando a presença. Passamos agora à indicação.
Indicação de número 268, de autoria, indicação a ser encaminhada ao prefeito municipal, solicitando em caráter de urgência capina e limpeza na escola municipal Padre Antônio Pedrosa, na localidade de Coelhos. Indicação de número 268, de autoria da vereadora Solange.
Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Questão de ordem, vereador Paquim, me perdoa, viu, vereador?
Boa indicação da vereadora Solange. Devindo começou a limpar o bairro Antônio Dias, limpou a metade e parou. Fica uma pergunta no ar, por que não voltou para fazer a finalização da capina? Se encontra um matarel danado, a comunidade está muito indignada, porque já foi falado várias vezes, questionado na rádio, e a sujeira continua no bairro da Antônio Dias. Então, vamos ver se essa empresa volte, conclui o serviço, começou e parou. Muito obrigado, presidente.
Próximo, representação.
Já votou?
Já tinha colocado em votação.
Representação, recuperação. Deixa eu ler aqui na representação. Representação a ser encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte de Minas Gerais, na pessoa de seu superintendente regional, senhor Carlos Evandro Coelho da Fonseca, solicitando providências para a recuperação do trecho da BR-350, trecho urbano da rua Padre Rolim, no bairro São Cristóvão, em frente à empresa Intercom Veículos, de responsabilidade desse Departamento Federal. Representação de número 82, de autoria do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, em votação, aprovado por 8 votos.
Requerimento de número 239. O vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência que, após ouvir no plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, com atenção ao secretário municipal de Obras e Urbanismo, com o propósito de informar sobre prazo e validade da obra de pavimentação na Travessa Tranqueiro Neves, bairro Novo Horizonte, e solicitar uma vistoria no local. Solicita também à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil faça análise do local para que as providências necessárias sejam tomadas. Por fim, o vereador solicita que as informações sejam encaminhadas a esta casa por meio de laudo impresso para ciências sobre o assunto. Requerimento de número esse é o que foi votado. Requerimento de número 239, de autoria do vereador Alisson Gugu.
Em discussão, com a palavra, vereador Alisson Gugu.
Falando da representação 82/2016, é porque nós, através de uma indicação aqui, fizemos a solicitação que a prefeitura verificasse. Como ali é um trecho pertencente ao DENIT, a gente faz a representação também, dando ciência ao que está acontecendo na rodovia, e aproveito somente para corrigir, 356, não 350, como está escrito aí. É erro material. Sobre o requerimento, a gente já teve notícias que a Defesa Civil já foi lá, nós não tivemos tempo de entrar com o requerimento, então solicitamos ao nosso gabinete que informasse ao Sebastião Hervásio, e agora nós aguardamos que o relatório também seja enviado à Câmara para que a gente saiba o que está acontecendo. De início, como eu havia relatado aqui, é uma obra que foi concluída recentemente e que, com esse pouco período de chuva, já mostra problemas no bairro Novo Horizonte e que deve ser rapidamente consertado para que não traga prejuízo ao erário. É somente isso, presidente.
Continua a discussão. Em votação, aprovado por 10 votos. Salientando a presença do vereador Maurílio Zacarias.
Requerimento de número 240 de 2016. Requerimento a ser encaminhado ao prefeito municipal solicitando informação a respeito do repasse do valor destinado à compra de alimentos às escolas municipais. Está havendo falta? Requerimento de número 240, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, em votação, aprovado por 10 votos. O vereador Chiquinho tinha manifestado. Primeiro, achei que você não ia pedir isso, vereador. Não, questão de ordem, vereador Chiquinho.
É só porque chegou a informação de que está faltando merenda nas escolas. A gente sabe que tem um repasse do governo federal, sabe que tem recurso do município. E por que está faltando? É problema com a caixa escolar? O que, que é essa questão? Então, a gente espere. Faltando o quê, vereador? Está faltando até carro para hemodiálise. Então, o caos está instaurado. E a gente pede que o secretário tenha a hombridade de responder o requerimento. Porque o recurso para merenda não é um recurso que não é dele, não é do prefeito, não é do vereador, é do povo brasileiro. E é assim que deve ser empregado. Então, a gente espera que seja um motivo sanável a falta da merenda nas escolas, porque a falta do transporte, etc., cada hora arruma uma desculpa. Os alunos do Polivalente estão prejudicados com transporte porque ocuparam a escola. Aí, com isso, estão impedindo que os outros alunos, por exemplo, que estão vindo para outras escolas, não venham porque aquela escola está ocupada. Então, é uma secretaria muito confusa, cheia de informações truncadas, uma gestão desastrosa durante esses 4 anos, uma série de promessas que não aconteceram. Fizeram campanha dizendo que todo aluno que passasse numa universidade fora da cidade teria transporte gratuito. Foi mentira, né, esse transporte universitário. Prometeram bolsas no Canadá para os alunos da rede pública de ensino. Foi mentira também. Então, ao menos a merenda, secretário. Tenha dó dos alunos que vão para a escola, muitos deles até para se alimentar. E a coisa está tão feia, às vezes, dentro de casa, que a escola ajuda nessa questão da alimentação. Então, merenda faltar em escola é um crime. Crime. Obrigado, presidente.
Pegamos e já tinha colocado em votação requerimento. Eu também vou comentar. Eu sobre educação, até complicado. Acho que se qualquer próximo secretário de educação que vier, eu desejo toda a competência do mundo, porque a pessoa que leva a sério a educação não deixaria a educação chegar ao ponto que chegou em Ouro Preto. Falta de cadeiras, as escolas em péssimos estados, faltando professores de matérias básicas em várias escolas, transporte de péssima qualidade, falta de merenda, o vereador Chiquinho está trazendo aí. E foi uma das questões que eu coloquei desde o início do nosso mandato. A gente está no finalzinho do mandato. Eu falei, o secretário não vai dar conta. Infelizmente, vai faltar isso tudo na educação de Ouro Preto, porque a gente tinha um histórico onde se via isso antes. A comunidade escolar foi amplamente prejudicada quando se acabou com a eleição municipal de diretores, né, onde se fazia uma consulta. A gente sabia que era indicação do prefeito, mas se fazia uma consulta à comunidade escolar. Nesse governo acabou com isso, tirando todo o meio de protesto, todo o meio de mudança que a comunidade escolar tinha no nosso município. É lamentar mesmo, esperar, né, e desejar que tenha mudanças o mais rápido possível na educação no nosso município, porque nesses 4 anos foi um grande retrocesso que aconteceu. Teve coisas boas? Sim, teve sim, mas no geral houve um grande retrocesso. A gente vê alunos sem cadeira para sentar, transporte inadequado, escolas, foi rara as escolas que foram reformadas, recuperadas. Então foi um desastre essa administração na parte da educação esses últimos 4 anos. Continuamos com o requerimento.
Ô, presidente, o mais sério é que eles não estão mandando dinheiro da merenda. Tem escola que já tem 3 meses.
Falta de administração total, vereador. Mas a gente alertou, com 6 meses de mandato, eu cansei de falar nessa casa, não vai dar conta. O secretário não vai dar conta da pasta. As coisas não estão acontecendo da maneira que deveria acontecer. Os diretores estão sentindo pressionados. Os professores estão insatisfeitos. A comunidade escolar não está satisfeita. Eu falei isso desde o início. A Câmara alertou o prefeito desde o início. Se passaram 4 anos e há um grande abandono na parte escolar. Consulta os diretores, a partir do momento que ele foi uma indicação, ele achou que podia indicar diretores, porque aquele que reclamava, que falava a verdade, era retirado do cargo, porque acabou com a eleição também para diretores das escolas. É um absurdo isso que foi feito durante esses 4 anos, a gente espera que esse novo governo de cara mude isso, né, que deixe de ser indicação, isso faça uma grande consulta à comunidade escolar, eleições para diretores, para a comunidade escolher aquelas pessoas. Temos pessoas boas, eu depois falo também que eu falei que todo mundo é ruim, não é. Mas que a comunidade escolha aquelas pessoas que realmente lutam, que correm atrás, porque a gente sabe que quando tem uma pessoa à frente que faça a diferença, a escola caminha para o lado do bem e cada vez melhor, e protesta, e tem independência para protestar quando as coisas não estão boas. Hoje, muitos diretores fica com medo até de questionar, porque senão vai perder o cargo. Infelizmente, vereador Chiquinho. Esse é o ponto que chegou. No final desse governo, falta até alimento para as crianças. É um absurdo.
Senhor presidente, só para destacar que, na verdade, no mandato que estou aqui, vereadora, eu não vi um protesto de professor, um protesto de aluna que viesse aqui a essa casa legislativa questionar alguma situação. É, nesse sentido, não. Porque, igual o vereador presidente está falando, é pressão demais. E qual a posição desse secretário de Educação perante o que está acontecendo aí a nível de Estado, a nível de Senado, que vai ter a votação? Qual a colocação que ele... Qual a posição que ele se manifestou? Nenhuma. As escolas pararam. Qual foi o manifesto do nosso governo? Nenhum. Perante o Estado, perante a Prefeitura. Então, eles querem aquilo que a gente sempre destacou aqui, que nós ficamos mais impossibilitados, que a gente saiba menos, que a gente tenha menos capacidade, porque aí sim eles podem governar, porque aí sim eles podem mandar. Quanto mais nós soubermos, pior para eles. Então, o que eles querem é reduzir a nossa capacidade de raciocínio, de responsabilidade. Então, é isso que eles querem, infelizmente.
É importante lembrar que eu estava questionando com uma pessoa e ele me falou assim, que opção que o secretário tinha se o prefeito mandava fazer outra coisa? Pô, entrega o cargo. Se você não concorda com aquela ideologia, você como professor, entrega o cargo. Ou você vai manter um cargo a qualquer custo? O vereador Luiz ficou só 2 meses na Secretaria de Obras, porque não concordava com várias coisas que estavam acontecendo lá. Ele foi e entregou o cargo. Por que que a pessoa, a partir do momento que você submete a aceitar essas coisas que acontece na secretaria, você está sendo omisso? Por que que ele não entregou o cargo se ele não concordava? Porque ele concordava com o que o prefeito pedia, sim. O secretário tem poder, sim, que a partir do momento que, que a ideologia de trabalho dele não é respeitada, ele tem que entregar o cargo, é só ficar lá para ganhar dinheiro, para ganhar mais. Só que ele esquece que agora ele também vai voltar a ser professor e vai pegar essa escola, a maioria das escolas municipais, abandonada. É um absurdo o que aconteceu. Continuamos com os requerimentos.
Requerimento de número 241. Requerimento. Requeiro à mesa diretora da Câmara, nos termos regimentais desta casa, ouvindo o plenário, solicito as seguintes providências, aprovadas como encaminhamento da audiência pública sobre a PEC 55 e MP 746. Confecção de panfleto explicativo à população de Ouro Preto sobre os danos da PEC 55 e MP 746, com seus cortes em áreas de investimentos sociais, encaminhar para todos os domicílios da cidade. Manifesta ser encaminhado à imprensa local, tratando do apoio da Câmara às ocupações da Comissão de Participação Popular e Defesa do Consumidor. Requerimento de número 241, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão,
presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Então, nós fizemos uma audiência pública aqui, que estava lotado esse plenário. Foi uma audiência histórica, com a presença de professores, técnicos administrativos, estudantes, membros da ocupação secundarista, da ocupação da UFOP. E estamos agora com dezenas de pessoas aqui da nossa região, em Brasília, pressionando. E uma pressão que no início muita gente achou que era coisa de quem é maluco, de quem não tem o que fazer. Aos poucos a sociedade foi acordando. Movimentos sérios começaram a se manifestar. A CNBB, né? A Conferência Nacional dos Bispos, é contrária à PEC. A OAB, ontem estava tendo em Belo Horizonte, encontro da OAB Mulher, contrária à PEC. E os nossos estudantes aqui, que sempre foram acusados de... Ah, a juventude está morta, não acorda, não se manifesta. Quando ela se manifesta, alguns começam a chamar essa juventude de à toa, de baderneira. Não, é uma juventude antenada, que sabe os benefícios que conquistaram como universidade pública e gratuita. Então, nós estamos até recebendo aqui dois componentes fazendo a performance aqui em prol da PEC, né? Foi até coincidência, não sabia nem que eles estariam aqui. E o que eles estão pedindo, presidente? Igual a vereadora Solange falou, que esse governo foi omisso, não deu uma palavra com relação às ocupações. Uma palavra. A Câmara não pode ser omissa. Nós temos que nos manifestar. Eu, particularmente, sou totalmente contrário à PEC 55. Totalmente contrário. Se quer buscar economia, busca na gestão, busca enxugando a máquina. Não está voltando agora mais de 300 milhões de repatriamento de dinheiro que foi para fora e está salvando o 13º dos estados, a própria União. É porque tem dinheiro saindo para o lugar errado. Está comprovado. E se a população não se manifestasse, o presidente aí, que eu questiono, o presidente desse golpe esquisito, não ir para a Globo falar: ah, nós vamos vetar qualquer possibilidade de anistia do Caixa 2. Por quê? Porque a sociedade começou a falar. E a sociedade não pode se calar. Essa medida provisória 476 é um absurdo. Aliás, 746, ela tira do segundo grau o ensino de sociologia, de filosofia, de educação artística, que é emburrecer o sujeito, que ele para de ter pensamento crítico. E tira a educação física. Disciplinas como educação afro-indígena vão acabar, não pode nem pensar numa coisa dessa. Existe uma lei federal 10.639. Então tem que ter pressão, né? E o que foi deliberado nessa audiência, presidente, é que a Câmara possa ajudar na questão de um informativo para chegar aos lares dos ouropretanos e que nós possamos fazer, através da Comissão de Participação Popular, uma moção de apoio à imprensa do nosso município. Para que a imprensa saiba que esse movimento é sério, não é um movimento de baderna, é um movimento que está zelando pela educação do amanhã e pelo investimento na coisa pública. Estiveram aqui, ó, médicos da saúde e da família nessa audiência, todos contrários à PEC 55. Médicos do posto do Pato Faria, vereador Paquinha. Médicos do posto do Antônio Dias, vereador Zé do Bingo. Doutor Ari Osvaldo esteve presente, servidores da Secretaria de Saúde, todos são contrários. Percebe o sucateamento que vai ser na educação e na saúde. Só é a favor quem agora está começando a ficar temido, porque a cultura é tão forte no Brasil que já derrubou um ministro aí. O ministro que zelava por interesses próprios. O IPHAN tombou ele. Tombou o ministro. Vocês perceberam isso? O IPHAN tombou o ministro. Por quê? O ministro levou a sério o interesse público. Então não tem como. Aqueles paneleiros sumiram. Não bate mais panela, não. No dia do ministro cair, por que não bateram panela? Você sabia que no governo Temer já foram 6 ministros substituídos, um por mês? Vocês sabiam disso? Vou trazer os nomes direitinho para vocês. Mas ninguém bate panela, acabou. Mas daqui a pouco a panela vai estar vazia, não é só do pobre, não. Da classe média também. Então, com a PEC 55, pior ainda. Obrigado, presidente. Desculpe de protelar, mas eu gostaria de pedir aí que a Câmara se posicionasse com relação a esse absurdo.
É um assunto muito importante, vereador. Por isso que até é importante, sempre que for discutido, é o tempo ser aberto para ser amplamente discutido. Eu acho que é o que todos querem, e a luta constante é que, antes que seja aprovado qualquer PEC ou qualquer lei, que seja consultada a comunidade, que seja feita a consulta à comunidade, principalmente escolar. É o que eu estava falando antes sobre a comunidade escolar municipal. E hoje, a gente, com essa PEC, a gente discute a comunidade escolar no geral, no Brasil inteiro, estadual, federal, municipal. E tem que ser sempre o tempo aberto para quem quer vir a discutir. Aqui é a Casa do Povo, democraticamente, temos que sempre discutir, respeitando todas as opiniões. Parabenizar mais uma vez pelo manifesto. A toda a união da comunidade escolar, tem amigos que estão lutando, que estão parados, tudo na UFOP. A gente respeita muito a ideologia de todos, né? Somos contrário à PEC 55 e esperamos que a coisa aconteça da maneira certa, com consulta, com um plebiscito, não sei, buscar a opinião de todos em geral, para que se busque democraticamente o que é correto, o que deve ser feito para um Brasil melhor. Nesse momento, continua em discussão, em votação, aprovado por 10 votos.
Projeto de resolução de número 28. Modifica a redação do parágrafo 7º do artigo 42 e do artigo 69 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto, de autoria do vereador Chiquinho de Assis e outros.
Com emenda, tá? Tem que tirar a emenda? Então pode retirar, já está junto. Então, sem emenda. Em discussão, em votação, aprovado por 10 votos. Nesse momento, eu transformo a reunião ordinária em reunião especial. Evelyn Stutz, ele se encontra, está aqui. Eu peço ao vereador Maurílio, vereador Paquinha, que dê entrada ao mesmo ao plenário. Ele vai falar sobre a aula solidária para a redação do Enem. Só salientando aqui, o projeto foi aprovado, foi em segunda redação, tá ok? Segunda discussão. Seja bem-vindo, fique à vontade. Como é de praxe, a gente vai conceder 10 minutos.
10 minutos?
Isso, isso aí.
Estou só me contornando o tempo, só. Tem até a máquina. Desculpa, eu esqueci, Regina. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Everlan Stutz, eu sou jornalista, professor de redação também, formado em artes cênicas na Universidade Federal de Ouro Preto, e também trabalho com patrimônio cultural há mais de 10 anos, e eu desenvolvi um método de ensino a partir das 5 competências da redação do Enem, né, que a escola tradicional ela não dá base para o aluno argumentar, né? Acho que a escola não quer um aluno bem argumentativo. Então, das 5 competências do Enem, 3 competências estão diretamente relacionadas à estrutura do argumento, à estrutura argumentativa. Então, é o terceiro aulão que nós estamos fazendo, realizando no Cine Vila Rica, com apoio da Universidade Federal de Ouro Preto, né, e do Cine Vila Rica, e de algumas instituições educacionais, sociais e tudo. A gente fez o primeiro aulão no dia 1º de novembro e depois o segundo, né, no dia de finados. Nós tivemos um público de 530 alunos nos 2 aulões. E é bastante interessante frisar que agora nós estamos fazendo um aulão solidário, né, um aulão solidário para estar ajudando o lar comunitário São Domingos, São Vicente de Paulo, que abriga 68 idosos e que precisa da doação. Geralmente o pessoal doa, né, para o idoso alimentação, higiene, produtos de limpeza, mas esquecem que os idosos também precisam de material de higiene pessoal. Então, independente do aulão, eu convoco todos os jornalistas, né, de Ouro Preto, convoco toda a imprensa para divulgar o aulão, não só como uma ação apenas educativa, mas também com um projeto social. Qualquer cidadão vai ter um posto de coleta lá, de 18 a 20 horas. Qualquer cidadão ouropretano, turista, estudante, pode ir lá e doar, né, e fazer a sua doação. Eu peço também o apoio da Câmara de Vereadores, porque a cidade de Ouro Preto ela é marcada por uma desigualdade socioespacial muito feroz, muito ruim para os cidadãos ouropretanos, porque a cidade ela não está apta com políticas públicas específicas para incluir esses jovens que são da periferia, que precisam de entrar na universidade, e há uma discrepância com relação a isso, que quem ocupa realmente o centro histórico, né, de Ouro Preto não é a população. É mínima essa questão dos alunos que são ingressos na UFOP e são oriundos daqui. Então, esse projeto ele visa atender especificamente os estudantes que moram em Ouro Preto e que, principalmente, precisam ingressar na universidade, onde eles estão inseridos de alguma forma. Mas é necessário criar políticas públicas mais específicas para que esses alunos possam estar ingressando na universidade que é deles, né, que é no território deles. Bom, aqui tem um breve portfólio do meu trabalho. Tem aqui uma reportagem falando sobre o aulão, que acontece dia 30, né, no Cine Vila Rica, de 18 às 20 horas. Aqui tem uma carta do Ministério Público de Minas. Obrigado, querida. Muito grato. Aqui tem uma carta do Ministério Público de Minas Gerais atestando que meu trabalho é sem fins lucrativos, de interesse público e difuso, sem fins partidários, nunca me filiei a partido, mas sempre gostei de desenvolver projetos sociais. Aqui tem um artigo meu do Estado de Minas, né, no jornal Estado de Minas, falando, né, sobre o estado de patrimônio, do patrimônio cultural de Ouro Branco, uma área que eu atuei bastante. Aqui, por incrível que pareça, quando nosso querido vereador, né, era presidente da Câmara, né, o Maurílio Zacarias, nós lançamos aqui em Minas Gerais a primeira cartilha de educação patrimonial voltada para os vereadores, e na época o Ângelo Oswaldo era prefeito e o vereador Maurílio Zacarias nos acolheu muito bem. Eu queria muito parabenizar a todos os funcionários da Câmara de Vereadores, não podia ser diferente, Ouro Preto é o berço da liberdade e eu me senti em casa. Eu acho muito bacana isso, de ter um café, de ter uma internet gratuita. Vocês estão de parabéns, a Rosângela, eu não sei o nome de todo mundo, mas me acolheram bastante. E eu tenho trabalhado em vários outros lugares públicos, e eu sei que não é assim. Aqui é um espaço democrático, e eu espero que permaneça democrático também. Então, tem um breve portfólio, contamos com o apoio não só, né, de todos vocês vereadores, mas das pessoas que sensibilizam com a causa, né, da questão do Enem, né, e principalmente dos idosos, que é uma população esquecida, né, porque ela deixa de ser produtiva, deixa de ser um instrumento do capitalismo, né, e passa a ser um fardo, né, tanto para a família quanto para a sociedade. E não podemos deixar esquecê-los, né, de alguma forma. Então, reafirmo o convite a todos vocês, aulão solidário de redação, no dia 30 de novembro, de 18 a 20 horas, no Cine Vila Rica. Aqui também tem algumas pessoas que eu conheço, tive a honra também de ser professor do Daniel Palazzi, né, Palazzi? Que hoje é jornalista, né? E acho que ele sempre foi jornalista, só foi lá tirar o diploma. Também o Chiquinho de Assis, foi meu professor na UFOP, foi um dos melhores professores de voz que eu tive e que reconheceu, assim, que fez eu me ver enquanto um bom orador e também aperfeiçoar a voz. Então, tem pessoas aqui que eu não conheço, a Regina já conheço há algum tempo, né? E eu conto com o apoio de todos vocês e, principalmente, divulguem no bairro, divulguem nas igrejas, divulguem em todos os locais que está acontecendo o aulão. E durante esse aulão vai ter um aulão, um espetáculo. Eu recito poemas, recito trechos, né, dos autores mais cobrados no Enem. E principalmente frisar que é uma ação solidária e que qualquer cidadão pode contribuir. E para finalizar, eu quero recitar um poema, não vou usar a tribuna, que é uma homenagem a vocês mineiros. Eu não sou mineiro, mas adotei Minas Gerais como meu estado, porque me identifico com a cultura, me identifico com toda a questão do barroco, a questão da liberdade. Então, eu acho que Minas Gerais ela tem realmente muita coisa para ser mostrada e valorizada. Então, conto realmente com o apoio de vocês e, principalmente, divulgando o aulão, convocando as associações, as igrejas, para estar colaborando com o Lar São Vicente de Paula. Eu vou usar o espaço aí, eu vou recitar um poema que chama A Palavra Minas, do Carlos Drummond de Andrade. Aí encerro minha fala. Não vou poder ficar para o final da reunião, porque eu estou fechando o material na gráfica. Então, sair daqui, eu vou para a gráfica. Mas é um prazer poder, né, ter esse espaço aqui para falar com vocês. E parabéns, Rosângela, muito obrigado. Parabéns a todos vocês por serem democráticos e deixar a gente falar, né, sem nenhuma burocracia, sem nada. Só vou recitar o poema. Pode ser? Vamos lá, então. Ah, já vai? Bom, eu vou recitar o poema A Palavra Minas, do Carlos Drummond de Andrade. Ok? Só um pouquinho de silêncio, que Drummond é Drummond. Vocês podem falar enquanto eu estou falando, mas Drummond não. Ok? Drummond. A palavra Minas. Minas não é palavra montanhosa. Minas, palavra de sal. Minas é dentro. As montanhas escondem o que é Minas, o alto mais celeste, subterrâneo. É galeria vertical varando ferro para chegar, quem sabe onde. Quem sabe. A pedra, o buriti, a que arranca o raio, selam a verdade primeira, sepultadas em eras geológicas de sonhos. Só mineiros sabem, e não dizem nem a si mesmos, o irrevelável segredo chamado Minas. Obrigado a todos. E reforçando, obrigado, presidente, né, Tiago Mapa, obrigado, Chiquinho, a todos os vereadores, Maurílio Zacarias, a Regina, todos vocês, conto com a colaboração de todos. E só refrisar, amanhã, Cine Vila Rica, de 18 às 20 horas, qualquer cidadão, independente de querer assistir o aulão, vai ter um posto de coleta lá para o asilo. O seu Geraldo Delfonso vai estar com um carro lá para recolher o material. E a gente conta com o apoio de todos vocês. Obrigado.
Parabenizá-lo, né, por essa iniciativa. Precisamos de mais pessoas, né, não só em Ouro Preto, mas no Brasil e no mundo, com essa ideologia de levar a educação, de ajudar o próximo. E só temos que elogiar mesmo, né, Regina, o vereador Maurílio já abriu as portas da casa. E eu acho que a grande importância nas palavras dele é mostrar que a casa é democrática, e ele mais ainda, né, repassando democraticamente todo o seu conhecimento, toda a sua estrutura de conhecimento para aquelas pessoas que necessitam e querem buscar, através da educação, um país melhor, uma situação de vida melhor, né? Parabéns, Evelyn. Peço, faz a chamada intermediária.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis. Chiquinho
presente.
De Assis. Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio. Zé do Binga.
Presente.
José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos, Solange Estevam, presente. Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Havendo quórum, faltamos para a reunião ordinária. Eu vou conceder um minuto de silêncio ao seu Antônio das Dores, veio a falecer. Né, tem 2 dias aí, está sendo enterrado hoje, que o filho morava fora. E quero também ser solidário em nome da Câmara Municipal de Ouro Preto, essa tragédia que pegou todos nós brasileiros, apaixonados principalmente por futebol, independente de ter o futebol envolvido, mas são vítimas, são brasileiros, né, desse acidente aéreo. Também concedeu um minuto de silêncio em homenagem a todas aquelas vítimas que estavam no avião. E juntos a gente manter o pensamento firme na oração universal para aqueles que estão hospitalizados, que recuperem o mais rápido possível, né, e se recuperem, juntando essa grande oração universal. Pedindo por essas pessoas e todos aqueles enfermos que se encontram no planeta de Terra. Sim, vereador Chiquinho.
Eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio aqui pelo presidente Fidel Castro, né? Um grande guerrilheiro, questionável de uma série de pontos de vista, mas um homem que erradicou o analfabetismo em Cuba e transformou a saúde de Cuba em referência nas Américas. Uma ilha, a 140 quilômetros da Flórida, encarou uma das maiores potências da América e conseguiu fazer uma coisa que o Brasil não conseguiu até hoje, que é erradicar o analfabetismo. Hoje, há quem diga que os médicos cubanos estão salvando muitas vidas no país. Ontem eu estive em Belo Horizonte, numa reunião com o secretário de Direitos Humanos, e ele relatando que há comunidades mais afastadas que eles falam que estão vivendo uma coisa, que chega um médico lá, 7 horas da manhã, que vai embora 3 horas da tarde, atendendo todo mundo, pegando na mão, chamando pelo nome, que eles nunca tinham visto isso na vida. É um médico cubano, dos mais médicos que estão aí. Então, gostaria de um minuto de silêncio também para celebrar a memória do presidente de Cuba.
Então, nesse momento, vamos conceder um minuto de silêncio e logo em seguida vou passar para a fala de orador. Retificando o voto do projeto de resolução 28 de 2014, ele foi aprovado em segunda discussão com 11 votos, tá? Que o presidente nesse projeto vota. Nesse momento, fala de... requerimento de orador, com a palavra vereador Chiquinho de Assis.
Presidente, eu queria começar elogiando aqui uma ação de um grupo de motociclistas. Tiveram presente aqui no último domingo, arrecadando fraldas e levando alegria ao lar dos idosos, concentraram ali no bar do Nico. Parabenizar toda a comunidade, mandar um abraço para o Nico, para a Creuza, para toda a turma motociclismo que esteve aí, desejar que voltem, porque o lar dos idosos precisa desse donativo, mas precisa mais ainda de carinho, do abraço, do afago, do sorriso. Parabenizar também o Rotaract, por mais um Comida de Boteco realizado, sucesso total, vendendo todos os ingressos, parte desses ingressos sendo destinado ao Lírios do Campo, né, e parte para a manutenção das atividades do Rotaract, que é uma ótima opção para o jovem aeropretano. A gente só tem elogios a fazer. Gostaria também, senhor presidente, de dizer que eu, a vereadora Regina e o vereador Gugu, estamos chegando ao Ministério Público da Vara da Infância, onde estávamos numa reunião com a doutora Luísa Helena, tratando exclusivamente da questão do fechamento do Arco Cesano, unidade de Samarco, Vila Samarco. Buscando uma saída, hoje de manhã nos reunimos com a Comissão de Paz e vamos buscar uma grande roda de conversa e ações, buscando a unidade para que os alunos não sejam afetados com o fechamento da escola ou com a impossibilidade de arcar com os custos de uma escola que vinha subsidiada pela Samarco, com bolsas de 100%, até 90%, né? De 20% a 100%. Então, fomos muito bem recebidos pela promotora, tivemos uma participação muito positiva dos pais aqui pela manhã, e acho que vamos chegar num lugar interessante e propício, porque nós acreditamos. Gostaria de parabenizar o grupo da Melhor Idade, Renascer, que está indo para mais um espetáculo de fim de ano, que acontecerá na nossa Casa da Ópera. A gente espera ela em breve, em pleno funcionamento. E dizer que fico muito feliz quando vejo esse grupo de ouropretanos indo a Brasília para poder levar a nossa voz, a voz daqueles que temem por essa PEC do fim do mundo aí, essa PEC má, essa PEC 55, que muitas pessoas estão tranquilas em casa, achando que não tem nada a ver com aquilo. Daqui a pouco vai sentir no lombo essa PEC passar, vai sentir no bolso, vai sentir na farmácia, vai sentir no remédio faltando na farmácia popular. Aliás, farmácia popular não existe, né? Mas vai faltar na farmácia da policlínica, né? Vai sentir com a diminuição do corpo médico, vai começar a sentir na educação. Nós vamos viver um ambiente pesado de greves, porque o professor tem direito, sim, de fazer greve. Porque num país onde tem deputados e ministros que recebem mais de 40 mil reais, tem professores que recebem mil reais. Um absurdo. Um absurdo um país desenvolvido tratar o professor da forma que trata. Né? Sempre é o teto para os senadores, o teto para os desembargadores e o piso para os professores. Inacreditável isso. Vocês já refletiram sobre isso, vereadores? É o teto para os senadores, o teto para os governadores, desembargadores, vereadores, para o presidente e o piso para o professor. É ele que pisa no chão, ele que amassa o barro da educação. Então, como é que dá para pensar uma cidade, um país educado, se a gente não valoriza quem leva a educação? Então, tem direito mesmo, tem que protestar, tem que fazer a sua greve. E, sobretudo, os alunos que estão hoje enxergando os absurdos que eles estão fazendo com o ensino médio, querendo cortar essas disciplinas do ensino médio. Nós não podemos admitir Eu acho que é fundamental na minha vida ter tido um bom professor de filosofia, um bom professor de sociologia, um bom professor de educação artística. Isso ajuda a abrir o pensamento, a nos fazer cidadãos críticos. Isso é fundamental. Mas o governo não quer mais indivíduos críticos. Quer indivíduo que abaixa a cabeça e vai correndo embora e concorda com tudo. Sim, senhor. Não, essa época acabou, o Brasil não vai aceitar isso mais. Nós somos um país de direito, onde quando a gente começa a se manifestar, o presidente que é de direita vai para a TV, vereador Gugu. Só que ele está enganado achando que o país é um país de direito. De direita. Porque se fosse um país de direita, não ia. Ele não ia falar nada. Ia mandar o chicote descer. E ele ficou com medo, gente. Essa história do ministro é perversa. Vocês estão percebendo o que aconteceu? O ministro entrou num lance de um apartamento no 28º andar de 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Sabe lá de onde? E aí queria pressionar o IPHAN, porque não podia parar no 13º, não. Tinha que ser até no 28º, que era a cobertura dele. E ele assona o presidente da República para cuidar de um caso dele. Dele. Aí o ministro da Cultura denunciou. E a cultura é assim mesmo, gente. Derruba. O IPHAN tombou o ministro, Zé Geraldo. O IPHAN tombou o ministro. Não tomba sua casa, não. Não tomba sua cidade, não. Tombou o ministro. Então, eu acho muito sério isso tudo que está acontecendo. Eu acho que o presidente devia ser, no mínimo, questionado por crime de responsabilidade, que ele usou do telefone corporativo da sala do Planalto para resolver o problema de um ministro de um apartamento. O ministro já tomou vergonha na cara e pediu para sair, porque sentiu que a coisa ia ficar feia. E eu estou doido para ver essa gravação. Se alguém tiver com ela, pirateia aí no WhatsApp, no Facebook, porque a gente tem que ver o que rolou nessa gravação. Por que a polícia... Agora a Polícia Federal é comandada pelo Ministro da Justiça, então é meio difícil mesmo a gente ver isso, né? Tomara que ele tenha feito uma cópia, um backup. Então, eu agradeço aqui o momento e dizer que o país... Eu acredito na mudança do país e estou mais feliz ainda porque vem aí a delação da Odebrecht, que a gente vai ver que a corrupção não tem nome de partido nem cor partidária. Vai feder para todo lado. Por isso que eles estão querendo anistiar o Caixa 2 lá. Então, brasileiros, vamos nos unir, pressionar, porque a coisa está mudando. Mas sem a participação nossa não vai mudar. Obrigado, presidente.
Peço que faça chamada final. Questão de ordem, um minuto.
Questão de ordem.
Vereador Wander primeiro, em seguida a vereadora Regina.
Presidente, até para justificar a minha ausência na última reunião, na quinta-feira passada, eu estive presente... convite do deputado federal Toninho Pinheiro, nós estivemos no Ministério da Saúde, lá com o ministro da Saúde. Estive eu, o vice-prefeito eleito Ailton Miranda, né, o Tico, e também o vereador eleito Mercinho, filho do nosso querido amigo aqui, Maurício Zacarias. Para surpresa nossa, chegando no Ministério da Saúde, vereadora Regina, Ouro Preto ganhou um recurso de 2 milhões e 200 mil do Ministério da Saúde para uma construção de uma UBS aqui em Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto. Foi depositado 10% deste recurso em 2014. Olha para os senhores verem, 2014. E a prefeitura sequer deu início a essa obra, a essa construção. Então, a prefeitura já foi notificada da perda deste recurso, mas nós conseguimos, né, através lá da interferência do deputado Toninho, a prefeitura teria uma nova notificação agora, e é claro que esse prefeito não ia responder nada, né, então Ouro Preto ia perder este recurso, mas nós conseguimos lá, através lá do deputado Toninho, aguardar, né, o próximo prefeito, né, o Júlio Pimenta, assumir e mostrar interesse, né, na permanência deste recurso. Também já foi empenhado lá para a Santa Casa de Ouro Preto, mais uma emenda do Toninho, que já no ano passado chegou de 500 mil, agora deve receber já nos próximos dias mais 350 mil reais. Né? E o ministro também foi muito... aquilo que eu falo, né? Quando fala em Ouro Preto, a coisa muda. Infelizmente, eu não entendo como é que esses gestores públicos não enxergam isso, principalmente esse governo. Né? O que esse governo perdeu de recurso federal, gente, é brincadeira. Né? A gente espera, acredita, confia que Júlio vai fazer, vai montar uma boa equipe, uma equipe que faz, né, para elaborar projetos, porque com toda a dificuldade, né, recurso tem. No governo federal ainda continua com recurso e muito. Você precisa de quê? Apresentar projetos. Olha, tem prefeito, cidadezinhas pequenas aí do interior, eles montam gabinete em Brasília, porque são cidades que não têm recurso. Né? As cidades não têm recurso. E conseguem, conseguem quadra na área de esporte, conseguem escola, conseguem creche, conseguem UBS. Né? Então, é isso que a gente espera, né, que Júlio Pimenta faça, monte uma boa equipe, principalmente para captar recursos do governo federal. Né? Então, a gente, nós estivemos em Brasília, né, conseguimos reverter esse quadro, acho que já foi, né, bastante interessante, mas isso é um início, pela promessa do ministro lá, de várias coisas que podem vir para Ouro Preto, até porque nós sabemos que Ouro Preto hoje, com queda de arrecadação, a gente vai precisar realmente de uma boa equipe e de bons projetos para buscar recursos lá fora. Muito obrigado.
Exemplo, Itaúna, arrecada 10 milhões, população é maior que a de Ouro Preto, e todas, a maioria das obras em Itaúna são feitas através de projetos. Não existe uma secretaria só de projetos.
Itabirito, que é uma cidade que arrecada bem, conseguiu muito recurso do governo federal. Olha, senhor.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
É só um parênteses, sabe? É que se aprovar a PEC, eu tenho medo de não ter recurso nenhum mais. Só deixar esse parênteses no meio.
Só para responder. Bom, o ministro, inclusive, ele fez, deu lá a sua... explicou sobre a situação sobre PEC. São entendimentos, acho, diversos. Eu prefiro aguardar o resultado lá na frente. Sabe? Pelo menos a promessa do ministro lá conosco lá foi que, se apresentarmos projetos, né, recurso tem. Mostrou lá várias cidades que estão perdendo recurso por não elaborar projetos. Né? Então, assim, a gente espera...
O Sérgio está votando hoje, vereador.
Não, sim, estou dizendo...
Dá para ir lá na frente.
Né? Sim, estou dizendo... Eu para mim, é muito tranquilo. Como eu não votei nem PT, nem PMDB, que estavam juntos, né, o mesmo governo. Então, para mim, é muito tranquilo. Mas eu acredito, né, a gente tem que acreditar nas pessoas. E o ministro da Saúde, até dentro dos próprios... do atual governo, todos mostram lá muito, muito competente. Enxugou muita coisa, né, e para gastar onde tem que gastar. Porque é outra coisa errada nesse país que a gente vê, gastos errados. Né, tem muito.
Peço.
Né, então, assim, vamos aguardar, a gente espera aí, como eu falei, que a gente tenha bons projetos para apresentar e realmente trazer recursos para o Preto. Nós temos que buscar a solução. Né, e um deles é buscar recursos.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Boa tarde a todos presentes, boa tarde quem está nos assistindo, ouvindo, né? Internautas, servidores, vereadores, vereadora Solange. Voltando um pouquinho no que o Wander falou, também sempre defendi que a prefeitura, qualquer prefeitura, precisa de um setor bom de projetos. Né? Porque perdemos muito recurso por não termos bons projetistas, né? E quem sabe acompanhar isso em Brasília e trazer para a gente. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, senhor presidente, eu queria pedir aos colegas vereadores, eu sei que está todo mundo cansado, final de ano, saímos de uma campanha pesada, difícil, mas as reuniões de comissões não estão acontecendo por falta de quórum. Nós estamos com muitos projetos a serem votados, inclusive o orçamento para o ano que vem. Então, pedir um pouquinho da compreensão. Só faltam 3 reuniões para terminar essa legislatura, para a gente dar seguimento. Então, pedir os vereadores para terça-feira comparecerem.
Eu vou na reunião. Pedir, por gentileza, então, reforçando, pedir terça-feira, então, fazer uma grande reunião aí, às 2 horas, não é isso? De comissão, teve algumas pessoas, alguns projetos, algumas instituições também estiveram aqui na casa hoje, acho que questionaram até alguns vereadores, a respeito de alguns projetos que estão parados, para a gente ver o que vai ser aprovado esse ano, e dentro da legalidade, todo o trâmite legal, nós colocarmos em votação tudo que tiver nas comissões, passar até terça-feira, para dar tempo de provar até o dia 15, que a gente entra em recesso, no dia 16.
A gente está sempre... A gente, às vezes, em reuniões... É dia 20. A gente está sempre convidando as reuniões. A gente sempre convida alguém da prefeitura para vir. Tem vindo pessoas convidadas. E chega aqui
vereador,
no Dacor.
Só me permite uma parte, que eu estava, inclusive, com a senhora aqui, tem estado. É até uma briga de gato e rato, né? Porque quando vem os vereadores, não vem a prefeitura. Quando vem a prefeitura, não vem os vereadores. Então, vê se na próxima terça a gente une as forças.
Peço que faça chamada final.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis. Dudu Gonzaga. Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio. Zé do Binga. José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha. Maurílio Zacarias. Presente. Nicodemos. Solange Estevão. Presente. Tiago Mapa.
Presente.
Presente.
Antes de encerrar, convidar todos para a audiência pública debater projeto de lei de número 16/2016. Acresce dispositivo ao artigo 11 da lei de número 511/2009, que cria a taxa de turismo sustentável, TTS, e dá outras providências. Dia 30/11, às 18h30, aqui na casa. Essa taxa, a respeito do turismo sustentável, está sendo criada na cidade. Audiência pública, todos convidados. Já que não há mais nada a se tratar, sobre a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro encerrada a reunião do dia de hoje. Tenham todos uma boa tarde.